uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e meia até às 13 horas. Como sempre faço, abri o programa com uma canção. Esta linda música é de um grande tecladista New Age americano, que é o Herbie Ernest, e é um CD chamado Bringers of the Dawn. Eu passei a primeira faixa, que se chama Stardust and Moonlight. Então vamos lá repetir. Herbie Ernest é o nome do artista, o CD Bringers of the Dawn, e o nome da música, que é a primeira do disco, Stardust and Moonlight. É um CD muito bonito, importado, americano. Eu me lembro, quando eu comprei esse CD, na década de 90, numa loja em Salvador, uma loja que nem existe mais, que importava muitos trabalhos da América e da Europa também. Eu comprei muitas coisas lá quando eu ia lá fazer os cursos na época. Então, é um CD que eu gosto muito, o Herbie Ernest. Tem vários trabalhos New Age, muito climáticos, excelentes para massagem, reiki, cura prânica, passe, momentos intimistas, meditativos, práticas anímicas e mediúnicas, práticas de yoga, ou num momento de prece, ou um trabalho energético que a pessoa esteja fazendo. E é também um trabalho muito bom, não só esse CD, mas todos os trabalhos dele, muito bons para reuniões espirituais, assim, em grupo, para pedir o pessoal para pensar numa inspiração maior, sintonizar com uma causa maior, cada um do seu jeito, é claro, cada grupo com a sua característica, a sua linha espiritual preferida. Mas eu estou falando de música. A música boa, tanto faz o grupo, seja cristão, yogi, ocultista, hindu, tanto faz. Música boa, ela faz bem para todo mundo, independente de credo, raça, cultura. Música é música, o resto é conversa fiada, né, Evaldo? O Evaldo está ali fazendo um sinal para mim que música é música, o resto é conversa fiada. O Evaldo gosta muito de música também, já está ali prometendo roubar o meu CD, mas eu pedi ali o segurança aqui da Rádio Mundial que trancasse ali o portão. Ele não vai poder sair com esse disco como ele fez das outras vezes, não. Viu? Você vai dar uma cópia para o segurança? Vai subornar o segurança para ele deixar você passar, tá certo. Bom, nós vamos hoje dar continuidade ao tema dos chakras, que eu já venho levando a vários programas. Hoje nós vamos falar do chakra da garganta, o chakra laríngeo. Programas anteriores já falei do chakra do topo da cabeça, o chakra frontal, e mais anteriormente eu já falei sobre aura e a natureza da energia. Então hoje vamos entrar no chakra da garganta e na sequência talvez o chakra cardíaco, se der tempo. Antes ainda, nós vamos ter um novo evento, um novo encontro 4x1, um novo encontro de 4 palestrantes aqui da Rádio Mundial, lá no IPPB, no sábado, dia 12 de junho, das 13 às 19 horas. Irão participar Evaldo Ribeiro, com uma palestra sobre bom humor, principalmente, emoções, vida, todo o trabalho de autoestima elevada que o Evaldo faz. O Alex Alprim, que é editor da revista Sexto Sentido, não é apresentador da rádio, mas é parceiro aqui da gente em muitas coisas. O Alex é especialista em relacionamentos, ele vem estudando há muito tempo ciúmes, emoções, mágoas, e ele vai estar falando sobre os relacionamentos, os intrincamentos emocionais que rolam muitas vezes. Também o Vitor Hugo França, que tem um programa xamânico aqui na Rádio Mundial também, parceiro nosso, trabalha lá no PPB comigo, vai estar fazendo uma palestra sobre xamanismo, a sabedoria ancestral dos povos indígenas. E eu vou falar sobre saídas do corpo, que é o tema com o qual eu trabalho principalmente. O evento acontecerá no salão do IPPB, na rua Gomes Nogueira 168, sábado, dia 12 de junho, a partir das 13 horas. Cada palestrante vai fazer uma palestra de 1 hora e 15. Como sempre, cada participante receberá um CD contendo 2 textos do Evaldo Ribeiro, na voz do Antônio Viviani, especiais, também há 1 ou 2 textos meus e algumas músicas que eu vou selecionar num CD muito especial para o pessoal levar com as mensagens e depois escutar músicas bem legais. Alguma coisa mais sintonizada à temática do evento. Quem quiser informação, liga lá no telefone do IPPB, que é 2063-5381. Vou repetir, 2063-5381. no horário comercial, e aí vocês pegam informações lá sobre o evento, dia 12, lá no Ipiranga, a partir das 13 horas, tá bom? Bom, na descrição teórica dos chakras que eu estou fazendo, eu comecei pelo chakra coronário, no alto da cabeça, expliquei o chakra frontal no centro da testa, vamos entrar agora no centro energético da garganta. Esse chakra é chamado aqui no ocidente de chakra laríngeo. Em sânscrito, esse chakra é chamado Vishuddha, traduzindo literalmente, o purificador. Acontece que os antigos hindus usavam muitas metáforas, muitos simbolismos na questão da descrição dos chakras. Eles faziam isso naturalmente para afastar hordas de pessoas levianas que não tinham profundidade para entrar numa temática dessa, principalmente na parte prática, a qual os mestres hindus sempre direcionavam para o samadhi, que em sânscrito significa estado de consciência cósmica ou expansão da consciência. Então, esse chakra era chamado de Vishuddha, porque Vishuddha significa o purificador. Por quê? Cada um dos chakras está ligado com uma das glândulas do sistema endócrino, como eu já expliquei em programas anteriores. O chakra da garganta está ligado com a glândula tireoide e as paratireoides que estão em torno da tireoide. Qual é a função da tireoide? Purificação do sistema, desintoxicação de toxinas do sistema. Logo, é uma glândula de limpeza, de desintoxicação, ou melhor, de purificação em relação ao metabolismo. Pois bem, o nome do chakra, Vishuddha, se chama purificador, numa clara alusão à função da glândula tireoide de purificação do sistema. Então está claro que o nome do chakra revela a função da glândula. Mas aí eu me pergunto novamente, assim como fiz em programas anteriores, como é que os mestres da Índia antiga conheciam o sistema endócrino e as funções das glândulas endócrinas sem tomografia, por exemplo? Eu expliquei anteriormente que o chakra da testa está ligado com a glândula hipófise, que é chamado Ajna, o nome do chakra, em sânscrito. Ajna significa comando, e a função da glândula hipófise acoplada ao chakra frontal é o comando do sistema endócrino. Ela libera certos comandos, certos hormônios, que ativam o funcionamento das glândulas abaixo. A mesma coisa na garganta. Tireoide, purifica o sistema. Nome do chakra laríngeo que está ligado à tireoide. Vishuddha, significa o purificador, ou seja, revela a função da glândula. É muito interessante meditar em cima disso. Como é que os antigos hindus conheciam o funcionamento do sistema endócrino? Quais são as funções do chakra laríngeo? Vamos chamar em português, é claro, porque é a maneira mais fácil da gente entender. Esse chakra trabalha com três funções básicas: respiração, deglutição e expressão verbal. Como é um chakra que está ligado às cordas vocais, naturalmente é um chakra ligado à comunicação, à expressão verbal da pessoa. É também um chakra ligado à respiração, porque ele energiza laringe, ele energiza a traqueia também, a parte média da respiração. E também é um chakra de deglutição, porque energiza toda a área da boca e, consequentemente, tem muito a ver com a salivação, com a mastigação e deglutição dos alimentos. A primeira parte do trato da digestão começa na mastigação, na salivação. Daí a comida desce pelo esôfago e daí parte para dentro do sistema digestório. O estômago joga ácido, né, algumas enzimas, o fígado processa gordura, o pâncreas projeta insulina para dosar a passagem da glicose da alimentação para dentro da parede celular, o intestino delgado absorve os nutrientes e o intestino grosso joga o bagaço para fora. Mas tudo isto começa na boca, e a boca está submetida à ação do chakra da garganta. Então, é um chakra que cuida da primeira parte da alimentação, cuida da parte média da respiração e também das cordas vocais e, por conseguinte, da comunicação. Então, por exemplo, o Evaldo está ali, está aqui em frente a mim no estúdio. O Evaldo é um palestrante. Na hora que o Evaldo está palestrando, que chakra que ele está usando, pessoal? O chakra da garganta. Então, esse chakra, ele não cria nada. Se o Evaldo está ali, por exemplo, pensando no que ele vai falar na palestra, ou escrever num texto, por exemplo, ele está usando os centros energéticos da cabeça. Pensamento, reflexão. Se o Evaldo está sentindo alguma coisa afetiva, esse é o chakra cardíaco, na área peitoral. Aquilo que ele está pensando e o que ele está sentindo, daqui a pouco ele vai falar na palestra. E ao falar, ele passa tudo aquilo que estava na mente e no coração para o centro da garganta para propagar. Então o chakra laríngeo ele não cria. simplesmente ele expressa aquilo que a mente cria e que o coração sente. Então, um chakra de expressão verbal. Por exemplo, se o Evaldo está gripado e está sem voz, por exemplo, e ele não pode falar, o que, que ele pode fazer? Escrever. Se não pode escrever, ele vai sinalizar com as mãos, vai fazer uma mímica, vai fazer gestos, expressões. Então, o chakra da garganta é considerado um chakra de expressão, não somente verbal, mas qualquer expressão que a pessoa se utilize para comunicar ao meio onde ela está uma ideia. Então, é considerado o chakra dos artistas, que expressam na arte, na pintura, na escultura, no desenho, né, algumas coisas. Esse chakra é importante no sentido de veicular, expressar aquilo que a mente elaborou e o que o coração sentiu. Então, um chakra de grande comunicação. É claro está que uma pessoa muito tímida, que não consegue expressar sua opinião ou falar aquilo que pensa, tem um problema nesse chakra, porque muitas vezes a pessoa pensa em falar e na hora trava. Trava porque o canal de expressão dela está comprometido, né? Não estou falando uma pessoa que de repente é tímida, mas na hora que ela tem que falar, ela vai lá e decide as coisas e fala. Não, estou falando aquela que não consegue mesmo se expressar, fica toda travada para dentro, formando um bloqueio, porque ela está cheia de energia na mente, Evaldo, cheia de energia no coração, mas não consegue extravasar, não consegue comunicar, essa energia fica presa e energia presa forma bloqueios energéticos. Eu, como sugestão, sugiro às pessoas que, nesta condição de bloqueio, que trabalhem de duas formas. Energia cor-de-rosa brilhando no chakra da garganta. Sabe, imagina uma esfera de luz rosa no lugar da garganta por 5 minutinhos, como se fosse um sol na garganta, e deixa esse rosa se espraiar para fora, como se fosse um solzinho pulsando. Isso para ajudar a passar sentimento bom para a comunicação. Naturalmente que esse chakra é associado à cor azul, em estudos de cromoterapia, o azul celeste. Mas é claro que as cores que aparecem nos chakras, elas são, vamos dizer, flutuantes, porque elas refletem muito o momento da pessoa. Então, se uma pessoa está falando bem de alguma coisa, com sentimento, tudo rosa. De repente, ela está falando de algo celeste, tudo azul. De repente, ela está falando de algo com alta simpatia ou cura, fica tudo verde. Mas, de repente, ela está falando mal de alguém, fica tudo marrom, cinza, escuro, né? Então, a cor do chakra da garganta depende do teor do assunto que a pessoa esteja falando naquele momento. Quando a pessoa fica quieta, acaba voltando para o azul, que é a cor de fundo mais presente nesse chakra. Mas eu sugiro rosa, que é uma cor de sentimento, para liberar esse bloqueio de expressão. Quando o problema é físico, por exemplo, o Evaldo 2 semanas atrás estava bem gripado, não foi, Evaldo? Estava com a voz ruim. Eu sugiro uma energia laranja, que é uma energia de vitalidade para o corpo. Uma espécie de sol alaranjado brilhando na garganta ajuda a curar mais rápido. O rosa no sentido timidez, para abrir, e o laranja no sentido vitalidade, para curar. Bom, podemos passar para o chakra cardíaco, Evaldo, já que eu expliquei o chakra da garganta? Vamos lá? Bom, quanto tempo está faltando? Você adiantou o relógio, cara. Não adiantou, não? O assunto é interessante, passa rápido. Bom, o chakra cardíaco seria mais apropriado chamá-lo de chakra peitoral. Na maioria das gravuras ilustrativas do chakra do coração, ele é colocado em cima do coração à esquerda do peito. Na verdade, é bem no meio do peito, bem no centro da caixa torácica, um centro energético que parece um sol peitoral. Se você colocar as mãos direitas em cima do lado direito do peito, ali também a área do chakra cardíaco, muito embora o coração esteja de centro para a esquerda. É que na hora de fazer uma ilustração, principalmente nos livros que tratam de chakras, os artistas associam chakra com coração, e aí desenham mais o centro energético em cima do coração, mas na verdade é bem no meio do peito, pegando os dois lados do peito, como se fosse um sol bem no centro. O nome desse chakra em sânscrito é Anahata, que significa invicto, inviolado. Tem várias traduções. Uma outra que tem por aí, som sutil, o som sutil da alma. Mas a tradução que eu mais gosto, Evaldo, é a câmara secreta do coração, o lar do eterno. Eu explico. Anahata significa invicto, inviolado. No Bhagavad Gita, 2500 a.C., Krishna fala para o Arjuna no campo de batalha. O Arjuna, guerreiro, chorando, fala: puxa, meus amigos estão todos mortos. E aí o Krishna fala: ninguém morreu aqui, Arjuna, porque o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. O espírito é eterno. Que fogo poderia queimá-lo? Que água poderia molhá-lo? Que arma da terra poderia perfurar o espírito que é eterno? O espírito não morre porque não nasce. O espírito já vivia antes do corpo ser formado. O corpo está pronto, ele entra. O corpo cai, ele sai. O espírito não tem fim porque não tem início, é eterno, é o divino. Então o espírito é imperecível. E que arma do mundo poderia feri-lo? Ele é invicto. E ele mora onde? No centro do seu coração. Então, para o hindu e para o tibetano também, o espírito entra pelo meio do alto da cabeça e desce até o centro energético do coração e passa uma vida inteira localizado no coração, Evaldo. Na hora da morte, ele ascende e novamente sai pelo topo da cabeça na direção do espaço. Então, para o hindu e o tibetano em geral, o local do espírito não é a cabeça, é o coração. E onde, o que, que está dentro do coração? Um princípio imortal. Ele pode ser ferido? Não, ele é invicto, é inviolável. Isso em sânscrito é anahat. O invicto, o princípio espiritual que mora dentro do coração. Então, quando você fala anahata para chakra cardíaco, significa ali mora o princípio imperecível. Ele é invicto, é inviolável, nada pode matá-lo. Liquida o corpo, ele continua vivo, porque ele já existia antes e existe depois. Ele só entra e sai dos corpos perecíveis. Então, o nome do chakra cardíaco em sânscrito é anahata, o invicto, porque ali dentro, na câmara secreta do coração, mora o eterno, que é a centelha divina. Então, para explicar o nome desse chakra, temos que remontar à cultura hindu bem clássica. Esse chakra cardíaco, vamos chamar assim, é o nosso canal afetivo, né? Expressa os sentimentos. A gente fala assim, olha, te amo do fundo do meu coração, querida. Você não fala assim, te amo do fundo do meu cérebro. Não é verdade? Porque você sente algo no coração. Mas é claro que ao falar coração é uma metáfora, porque o coração é um músculo. Se o amor estivesse no coração, Evaldo, alguém que fizesse um transplante de coração mudaria o amor todo. Quando você fala coração, é uma metáfora para situar o espaço energético do chakra peitoral que envolve a área cardiorrespiratória. Não é só o coração, o pulmão também. Então, não estamos falando da parte física. Embora o chakra energize a parte cardiorrespiratória, ele também é o canal de expressão afetiva da gente. Por isso dizer, o amor mora no coração e não o amor mora na cabeça. É uma metáfora, é claro, né? E, na verdade, aqui no Ocidente, todo mundo fala que a consciência está na cabeça. No Oriente, que a consciência está no coração. Na verdade, eu fico com os ocultistas, principalmente os Rosacruzes, que dizem que a consciência está em todas as células, da cabeça aos pés, como um todo, inteiriço, na verdade, interpenetrante. Pelo menos é por aí que eu acho também, porque não dá para localizar a consciência, espacialmente falando, dentro ou fora do corpo. No caso, nós não estamos falando de algo tridimensional, com altura, largura e profundidade, mas algo que extrapola os parâmetros tridimensionais desse nosso plano. Então, não dá para dizer que está na cabeça, peito ou em qualquer lugar, porque você não tem como localizar espacialmente a consciência. O que você sabe é que ela é e se expressa. Então, eu acho que o mais correto, da cabeça aos pés, uma coisa só. É o corpo inteiro ao comando da consciência que permeia o corpo inteiro, vamos chamar assim. Tá? Faltando um minutinho, Evaldo? Gente, eu vou ter que parar por aqui e no programa de domingo que vem eu vou dar sequência ao chakra do coração. Tem alguns aspectos aí que eu acho importantes da gente comentar antes de passar para o chakra laríngeo. Tá? É que o tempo já está em cima e eu queria contar para vocês a história do mantra Om Mani Padme Hum, que tem tudo a ver com o chakra cardíaco. Então, o próximo programa, eu vou avançar um pouco mais em cima disso, e de programa a programa, praticamente estou falando um chakra por programa. E aí vocês vão anotando aí, porque isso é um especial de quantos programas sobre chakras, hein, Evaldo? E o objetivo final, quando eu terminar de escrever os chakras, é conectar o estudo do chakra nas saídas do corpo e na mediunidade. Daí a gente vai avançando para outros campos, usando a base dos chakras como referência. Bom, Evaldo está pedindo para deixar o nosso telefone 2063-5381, o site na internet www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. E o evento do dia 12 de junho, sábado, onde eu, Evaldo Ribeiro, Vitor Hugo França e o Alex Alprim vamos realizar mais um encontro espiritualista lá no IPPB, um encontro muito lindo. Quem quiser, é só ligar no nosso telefone, 2063-5381. Tá bom? Agradeço aí meu amigo Evaldo Ribeiro aí pelo apoio na parte técnica e desejo para vocês uma boa tarde de domingo. Tudo de bom para vocês. Até mais.
paz boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.